Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, muito bem-vindo, é hora de Zé no Rádio, hoje é segunda-feira, são 8h30 da noite, então você já tem o nosso encontro marcado, você já vai se acostumando toda segunda em central3.com.br, nos nossos canais, em cadeia com o Trajano, é dia de Zé no Rádio. Do lado de cada bancada, eu sou o Paulo Júnior, você é Leandro Yamin.
Do lado de cada bancada na mercearia, ô Paulo Júnior.
Oi.
Qual foi a chuva mais educadora que você já tomou num estádio de futebol?
Botafogo e Comercial, 1993. Meu avô Antônio, ainda vivo, me levou pra casa e com medo que o neto dele se perdesse pelas poças do Palma Travassos.
É
uma boa história.
É uma,
né,
boa história. Eu levei minha mãe uma vez pra ver um Palmeiras e Fluminense. Eu a convenci que era a última vez, que era a última chance de ver o Edmundo.
Uhum.
Que era um... Gostava, mas não gostava tanto. Pra tomar a chuva que ela tomou, não gostava tanto. Até hoje é um tabu entre nós. Um dia eu vou perguntar pra ela se ela tem boas ou más recordações daquela noite.
Tem boas lembranças. Boa noite, Zé Trajano.
Boa noite. Você sabe que eu tenho uma boa lembrança também, uma lembrança histórica, de um grande dilúvio que abateu sobre o Maracanã. Escrevo até no meu próximo livro, a final Santos e Milan, que foi o segundo jogo, que o Santos perdeu o primeiro em Milão. Houve o segundo, foi 4-2 para o Santos, um placar impossível, e o Santos conseguiu, porque chegou a estar 6-2 para o Milan, porque somando os dois jogos. Então foi uma chuva brutal, o Rio Maracanã transbordou, nós entramos no Maracanã com água até os joelhos, não vamos esquecer nunca. E o Pelé não jogou nesse dia, jogou Almir Pernambuquinho, mas o Santos, dois dias depois, viria a se tornar campeão mundial. Um título inesquecível para a torcida santista. Hoje nós temos muita coisa aqui, Paulo e Leandro. Selecionado até por vocês, né? Paul McCartney anuncia sair dos Beatles. Faz tempo, hein? Aniversário bastante. Do Roberto Carlos, o lateral. O lateral.
O lateral.
O lateral.
Não de Cachoeira.
Não de Cachoeira, de Itapemirim. Cidade de Rubem Braga, de Carlos Imperial, Danusa Leão e tantos outros mais. Tem a morte de Cora Coralina, aos 95 anos. Curiosamente, depois eu vou conversar muito com o nosso convidado especial de hoje, o Centro-Oeste do Brasil permitiu, é um show, né? Que nós tivéssemos, é um orgulho para qualquer país, duas figuras, uma que morreu aos 95 como Cora Coralina e outra aos 97 como Manuel de Barros, que é de Campo Grande, Mato Grosso. E, aliás, o Império Serrano, grande escola de Oswaldo Cruz, Madureira, voltou à primeira divisão, a divisão especial da Escola de Samba do Rio, com o enredo, olha que beleza, em homenagem a Manuel de Barros. Tinha que subir mesmo, né? Com tanta tradição.
Já nasceu bem.
Bom, a gente vai falar de Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, tem um jogo do Santos correndo, o Santos está ganhando por 1-0, e uma notícia boa para o nosso... ouvinte do Zé no Rádio, nós vamos ficar até o final do jogo.
Pois é, uma coisa que eu tava pensando, como fala aí, hoje o programa é mais ao vivo que os ao vivo.
Mais ao vivo que os ao vivo.
Porque hoje ele é ao vivaço, ele vai até se tiver 40 prorrogações, nós vamos embora.
Vai até empatar.
Mas eu guardei aqui a estreia do Djalma Santos no dia 10/4/52, estreia do Djalma Santos na Seleção Brasileira, um jogo contra o Peru pelo Campeonato Pan-Americano, não confundir com os Jogos Pan-Americanos. Ele que teve mais de 100 jogos pela seleção e disputou 4 Copas do Mundo. Não é mole, não. Por que que eu estou falando de Djalma Santos aqui para apresentar o nosso convidado especial? O convidado especial de hoje é um irmão, é um grande amigo, e eu considero, eu posso falar dele, assim como Geraldo José de Almeida falava do Djalma Santos. É um velho lobo de outras batalhas. Euvídio Matos.
Boa noite, obrigado pelo convite. Tenho ouvido e visto também.
E visto também, né,
Zé no Rádio. E é uma grande honra estar aqui com vocês todos. E vamos que vamos, pô. Falar do Djalma Santos é...
Você entrevistou o Djalma algumas vezes, né?
Entrevistei. A última vez foi para aquele especial da Copa do Mundo de 58. Ele morando lá em Uberaba. Mas como de, o Sérgio Cabral, o pai...
O pai, é bom, o pai. O bom!
É.
O bom. Sérgio Cabral, o bom. É.
No livro que ele escreveu sobre o Grande Otelo, ele falava que... E até falou para o Grande Otelo, ele mesmo. Poxa, Otelo, toda vez que eu te vejo, que eu falo de você, eu choro. E eu também, com o Djalma, isso aí também, porque o Djalma era uma figura tão grandiosa, tão bonita e tão rica...
E animada,
animada,
né?
Animada, feliz, animada, vida, animada. Né? Lá em Uberaba, ele... Aquela imagem fantástica dele cobrando lateral, né?
Ele
fazia pra gente aquilo. Tudo,
que ele foi assim, um grande cobrador de laterais, é uma coisa incrível, né? É. Parecia um deus, assim, né? Uma isso, imagem...
O Cristo Negro, né?
Cristo Negro, né?
Muito antes de virar essa febre que é hoje, né? Hoje qualquer lateral tem que pôr a bola na área e o escanteio em contrapartida é curto.
Mas eu quero falar, nós vamos falar muito com o Elvio, nós vamos falar hoje de Copa Libertadores, vamos dar palpite da Copa do Brasil, todo mundo vai participar. Vamos falar dessa entrevista, o Caetano respondeu por e-mail, o Gil foi tete a tete. Essas duas entrevistas do Gil e do Caetano, por Ilustríssima, para a Folha de São Paulo, que os dois são nosso orgulho, né?
Impressionante.
Impressionante, como são inteligentes, são capazes, são talentosos e estão fazendo tour juntos pelo mundo afora, nos orgulha muito. Mas eu vou querer falar muito com o Elvídio também da Chapecoense. Ele tem ido muito a Chapecó, está preparando um especial sobre isso. Quantas vezes você já foi depois do acidente? Quantas vezes você já foi a Chapecó?
Elvídio? 3 vezes. Depois do acidente.
A última foi agora a segunda.
Foi agora no
jogo de terça.
Para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. E, assim, a cidade ainda vive em comoção. Porque não é raro você encontrar alguém nas ruas da cidade que não tenha nenhuma ligação com quem estava no avião. Ou era primo, ou conhecia da esquina, ou tinha conversado uma vez com ele, porque é uma cidade pequena. Isso explica também porque essa identificação entre a cidade e o time. Porque os jogadores eram encontrados em fila de banco, na mercearia...
Figuras normais, né? Do dia a dia.
Os filhos estudando na escola. Então era uma coisa... Quer dizer, dava ensejo a cobranças, evidentemente, né? Mas também essa proximidade. Por isso que a cidade sentiu muito, mas muito mesmo, a morte desses jogadores e de todos. Pessoal da comissão técnica, radialistas, jornalistas também.
Você notou alguma mudança da primeira vez, que era mais tocante, em cima do acontecimento, para a segunda vez e agora, já com certo distanciamento e com muitos problemas surgindo? Porque muitas famílias estão processando o Chapecoense.
É verdade. Quer dizer, mudou porque o time voltou a jogar, né?
Com outros jogadores.
Outros jogadores, está liderando aí o campeonato catarinense, o segundo turno. Mas ainda tem essa coisa das batalhas judiciais, vamos dizer assim. É muita gente entrando na Justiça do Trabalho. O caso mais recente agora foi a da família do técnico Caio Júnior. Pedindo um valor em dinheiro e com base no salário que ele recebia na época multiplicado pela estimativa de vida. Então dá um valor altíssimo. E as famílias também estão indo por esse caminho, entre outras coisas também. Eu estive na quarta-feira passada com o vice-presidente do jurídico da Chapecoense, o Luiz Palaoro. Eu botei tudo isso aí para ele e falou que a Chapecoense também é uma vítima, porque, palavras dele, ninguém entra num avião perguntando pro piloto se como é que tá a gasolina, tem gasolina para chegar até o final, tal, né? A se acreditar que tá tudo em ordem, né? E outra coisa é que a escolha do avião da Lamia, a companhia boliviana, se deu também, entre outros fatores, porque eu acho que tem um fator principal que ainda está sendo investigado, tudo, é aquela coisa da superstição do futebol. Se deu certo a primeira vez...
Porque não fazer
porque a segunda. Porque não foi o seguinte, é a mesma coisa do terno que usa o mesmo terno.
A cueca,
né? Essas coisas todas, né? Mas ele estava realmente muito preocupado com isso.
Não, porque se a Chapecoense tiver que pagar...
Não, aí não tem como.
Aí
não
vai falir.
Não tem dinheiro.
Você vê só esse caso do Caijuna que eu li, o vídeo. O salário dele era 120 mil. Se ele tem uma projeção que ele ia viver como técnico, né? A vida útil como treinador, vamos dizer, mais 10 anos, por baixo, que ele era jovem. Você imagina...
Dá 30 milhões no mínimo.
Só para a família do Caio Júnior.
Só para a família do Caio Júnior.
Agora, uma amiga jornalista nossa, que é a Letícia, que é de Chapecó, ela tem um testemunho, ela conta que dia de jogo em Chapecó agora, da Chapecoense, as pessoas já não sabem mais se comportar muito bem. É um clima de silêncio do lado de fora do estádio, né? Porque você chega... Tem uma solenidade ali que precisa ser quebrada ainda, né? Você está chegando no estádio da Chapecoense, não é mais como uma festa que você toma uma cerveja do lado de fora, né? O comportamento...
É verdade.
Isso dá para notar?
Dá para notar. Eles estão entrando no... Ninguém esquece do time anterior, dos jogadores. E isso faz com que os jogadores que estão lá, ainda até pelo tempo breve que eles estão lá, tempo pequeno... Não sejam ainda tão...
identificados, né?
Pois é.
Eles não conquistaram a torcida.
Os caras lá de trás é que são as coisas, né? E a Letícia, eu conheço bem ela também.
A Letícia é aquela torcedora que escreve...
Isso, né? No Mundo ESPN, no blog, ele mesmo.
Blog, ela mesmo. Ela Letícia Cecchini.
É, isso é. Mas aí que tá. Você ali perto da arena... com a torcida em volta ali, para entrar pelos vários portões que existem. Tem essa coisa ainda de... Ah, esses caras vão honrar quem se foi, sabe? Não é exatamente torcer pelo time que está ali no campo.
É esquisito.
É esquisito, né? É esquisito.
E os colombianos, Elvídio, porque... Se tem uma... É um encontro surreal, né? Assim, esse encontro que se criou entre Chapecoense e Atlético Nacional, ele, né? Não fosse essa ocasião trágica, ele não teria nenhum sentido. O que você conseguiu sacar ali dos colombianos? O pessoal bate papo mesmo, bateu papo quando chegou em Chapecó. É um pouco também da gente pensar que está rolando um super encontro, uma comunhão entre as partes. O que você achou da turma do Atlético Nacional?
Ó, eu acho o seguinte, e vou lhe dar um exemplo na sequência. Eu acho que com isso tudo, com a atitude da gente de Medellín, dirigentes e a população mesmo, e torcedores do Atlético Nacional, o Brasil finalmente descobriu a Colômbia. Porque a gente tem aquela mania, porque a gente fala português... Todos os outros falam
espanhol. De nos achar superiores ao resto da América do Sul.
E de viver de frente para o mar, para o Oceano Atlântico, né? E não dar muita bola para quem está...
Dando-se
o resto. Mas acho que por causa disso, pelo menos Chapecó e Medellín estão se dando muito bem, né? Houve essa identificação entre as duas cidades. Eu entrevistei o prefeito de Medellín também, e ele falou sobre isso, que... Pô, veja você, Medellín é uma cidade com 2 milhões de habitantes. E com todos os problemas de uma cidade grande já com 2 milhões de habitantes, embora Medellín seja um exemplo da volta por cima, né? E Chapecó é uma cidade pequena, 200 mil pessoas,
10%
todo mundo se conhece, 10% todo mundo se conhece e tal, né? Então como é que pode uma cidade grande e uma cidade pequena? Ele acha o seguinte, que só o futebol é capaz disso. Porque a partir da tragédia, as pessoas de Medellín e de Chapecó começaram a ver também que o futebol não é guerra, né? O futebol é uma coisa além disso. O futebol é capaz de unir as pessoas. O futebol é capaz de estabelecer a paz. Essa também é a linha que Chapecó tá caminhando também, sabe? E trazer para cá, para dentro, com esse sentido de que é possível haver paz no futebol. Como o Neto falou, o zagueiro Neto, um dos quatro sobreviventes da tragédia, na noite de terça-feira, dia do jogo.
Ele fez um discurso ontem.
Bom zagueiro, por sinal.
É, bom zagueiro, jogou no Santos.
Guarani, né?
Guarani.
Foi campeão no Santos. Não foi.
O Santos continua ganhando por 1-0.
1-0.
Vai acabar o primeiro tempo já.
O que ele falou, mais ou menos, resumiu isso tudo que eu estou falando, tirando do prefeito de Medellín, que não esperem que caia um avião.
Ah, eu ouvi isso.
Né? Para dar um beijo a alguém, não espere que caia um avião para dizer para alguém que eu te adoro, eu te amo, tudo, né?
É verdade.
Então, mas ainda é muito triste. É o exemplo que eu ia dar dos colombianos, da relação. Na quarta-feira de manhã, estava dando uma volta pela cidade para ver
o que estava acontecendo. Só um minutinho, eu estou achando que o Trajano não entrou em cadeia. Vocês têm condições de ver?
É, aparentemente não. Deixa eu
ver. Vou ver. Aparentemente não.
Aparentemente não entrou.
É, o Caio não sei onde anda, está com algum problema qualquer. E como é que a gente faz para entrar em cadeia lá?
Já resolvemos aqui.
Você resolve, pode resolver por aqui?
Resolvemos.
Resolvemos. Oba. Muito obrigado.
Então, percorrendo a cidade, porque foi na terça-feira o jogo. Ponto facultativo, não teve aula, muita gente fazendo coisa assim na rua, tinha uma programação extensa, assim, voltada mais para a festa. Então a gente estava circulando ali, saindo da Arena Condá, numa esquina, vimos ali Bar do Galo. E tinha uma mesa, uma roda de samba. Pé, vamos parar ali. Parando, começamos a gravar, falamos com o pessoal, era um pessoal de Florianópolis, alguns deles da músicos da banda da Polícia Militar de Santa Catarina. E tinha dois senhores, os dois com uma ligação forte com a Chapecoense. Um havia sido preparador físico da Chapecoense, o outro nos anos, começo dos anos 70, saía à rua com cartola para arrecadar dinheiro para que o time pudesse viajar para jogar fora, tudo. E eles começaram a falar sobre colombiano, sobre a Colômbia, que adoramos, amamos a Colômbia e tal. Nisso, dentro do bar, a gente estava na varanda do bar, surge um rapaz colombiano. Para quê? Pra quê? Foi abraçado, beijado.
Homenageadíssimo.
Resultado, caiu no samba.
Foi quando a Colômbia caiu no samba. Vamos lá então, vamos dar uma.
Vamos nessa.
Ver se nosso fã, o nosso pessoal em casa já está se manifestando.
A primeira, assim, o pessoal do lado B do Rio, que faz o programa aqui toda sexta-feira.
Muito legal o programa.
Muito legal, Fagner, o Alcísio, o Caio, o Daniel, estão em peso aqui, estão todos nos ouvindo. O Natan Moura manda um abraço de Nova Iguaçu. Quem mais aqui? Aquela coisa, né? Prioridade para quem fala a cidade, certo?
Aliás, manda um abraço para eles e diz a eles, não, que eles estão ouvindo a gente, que vamos falar um pouco de 100 dias do Crivella, que a cidade não aconteceu nada lá, né? Aconteceu nada com o Bispo Trapalhão.
O Deilson faz uma pergunta sobre isso, Deilson Antônio, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre os prefeitos, tanto de São Paulo quanto do Rio. O Douglas Albino também aqui manda abraço. Gostaria de saber sobre a saga do Luigi, que a gente nos primeiros programas falou, né? O Luigi que ia para o América, depois não ia mais.
Luigi agora, o Luigi voltou do Rio de Janeiro, o América não tratou com carinho o Luigi, e aí o que, que vai acontecer? Ele vai, semana que vem, graças ao nosso querido Dudu Monsanto, passar uma semana em Petrópolis, porque o Dudu é o mentor. Eu sinto que ele fez uma campanha, liderou a campanha para o Serrano sair da terceira divisão, subir para a segunda divisão, e o Serrano vai se confrontar com a América. Então o Luigi vai passar uma semana lá em Petrópolis para ver se consegue um lugar ao sol lá em Petrópolis, que é um lugar muito bonito, agradável. Eu até falei para ele, olha, é melhor você ficar em Petrópolis que na Baixada Fluminense, em termos de calor, de vegetação. Nada contra a Baixada Fluminense, mas sou mais Petrópolis, mais agradável para você passar uma temporada.
Denis Gavazzi.
Nosso Denis Gavazzi.
Dois gigantes, Zé e Elvídio. E o Alcísio, ouvindo o depoimento do Elvídio, pergunta aqui se pode rolar um follow the money, se tem uma investigação para ser feita, de repente, quem fecha esses negócios com esses voos, esse tipo de coisa. Você ainda tem, enfim, tem pano para manga aí no jornalismo investigativo ainda, nessa história de Chapecoense, coisa e tal.
É muito, muito. O inquérito policial do acidente deve ser anunciado no final de abril ou comecinho de maio. Aí pode ter algumas respostas que estão sendo ainda percorridas. porque muita gente fala que a Conmebol tem um pouco de responsabilidade nisso, por impor essa companhia aérea, mas nada provado. Esse avião teve problemas quando transportou a seleção argentina, que jogou com o Brasil em Belo Horizonte. Chegaram assim no laço mesmo da gasolina. Então ainda, quer dizer, é cedo ainda para ter uma posição definitiva assim. Ó, foi isso e tudo. Tem que esperar realmente o final do inquérito.
Conclusão do inquérito.
E a conclusão e a divulgação do resultado.
Falar em conclusão, foi concluído o primeiro tempo, Santos 1-0. É. Vamos falar de Campeonato Paulista, aproveitando que o Santos está ganhando de 1-0 da Ponte. Se terminar 1-0,
aí o vencedor pênaltis.
Vai para pênalti.
E se o Santos passar.
Chegou, pênaltis... dá o celular, que você não conseguiu.
Não estou conseguindo.
Não está conseguindo.
A página não está mudando aqui.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se o nosso Martim consegue ali. O pessoal não conseguiu colocar em cadeia. Vamos ver se o Martim consegue.
Enquanto isso, vamos passar pelo Paulistão, então? Intervalo Santos 1, Ponte 0. Deu Corinthians contra o Botafogo. Deu São Paulo 5-0, depois da ida que tinha sido um pouco mais dura, mais um jogo mais fechado.
Em casa mesmo.
Agora em casa, né?
Sem sair de casa.
E o Palmeiras fez 3-0 no Pacaembu na sexta-feira, esperando só a definição aí de Santos ou Ponte para ver o que dá. As semifinais já acontecem no final de semana que vem.
Grandes novidades, né?
Então, beleza.
Todo mundo já esperava isso, como o Campeonato Carioca também. Campeonato Carioca, que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma vergonha, que ninguém entende esse regulamento. O cara até pode perder, já tá na final. E os quatro, a tendência é só a Ponte, pode atrapalhar um pouco o Santos, mas tá perdendo de 1-0. Se continuar assim, vai pra pena.
Não vai atrapalhar.
Não vai atrapalhar, porque o Elvídio é santista. Ele tá aqui se remoendo, entendeu?
E o Vasco tá buscando... O Vasco tá buscando efeito suspensivo pro Luiz Fabiano, mas não é melhor guardar esse tipo de manobra pra... Procurando vale mesmo, né? Porque
final da Taça Rio, domingo, Vasco e Botafogo.
Eu não sei o que vale no Campeonato Carioca. Mas vamos voltar para o Campeonato Paulista, que era a nossa primeira parada. Eu me surpreendi. Tá certo que o Nesse não jogou rigorosamente nada, era uma peneira aquela defesa. Mas fazer 5 gols é sempre agradável para o torcedor ver o time dele fazendo 5 gols. E o Gilberto, gozado, contrataram o Prato. Mas quem vem se revelando, destacando, é o Gilberto, como goleador e centroavante.
Né? E fez um gol de arrancada, né? Quem pensava que ele só empurrava a bola pra rede, fez um bonito gol ali no primeiro, né? Agora, tem essa coisa do reserva, né, Trajano? Quando vai o time de baixo, dá uma animada nos caras, né?
Mas eu não sei se o Gilberto é reserva ou titular.
Ele deu uma resposta muito boa. Ele falou que prefere ser artilheiro do time do que titular.
Tem sido.
Agora temos que falar do Palmeiras também, que está jogando com sobras, né? Tem vencido com sobras, tem um elenco poderoso. É a melhor campanha. Se a gente botar na ponta do lápis, claro que grande contra grande, sempre tem um caráter diferente.
Mas mesmo assim, pelo que o Palmeiras fez esse ano já, quando jogou contra os grandes, só deu Palmeiras, né?
Perdeu pro Corinthians, né?
Perdeu pro Corinthians.
Mas ganhou do São Paulo, de novo, com um bom resultado.
E virou sobre o Santos na Vila. E deu uma engrenada, né? Quando contrata muita gente, o começo do ano é difícil, né? Parece que agora o Guerra já jogou legal, estão saindo os gols do
Borja. Nesse último jogo, o Guerra foi muito bem.
E tem... Palmeiras tem o Peñarol quarta-feira. Nessa embalada aí, duas boas vitórias sobre o Novo Horizontino para fazer um jogo mais, né, espera-se um jogo um pouco mais convincente na Libertadores agora também, né?
Sim, e parece também que o técnico...
Encontrou paz, né?
É
uma loucura a vida de técnico, porque estão falando que o Dorival, se não passa hoje, pode ficar pendurado no Santos também, né? Então, dia 10 de abril... Mas que a gente pode falar mais de Paulistão aí? Tem um lampejo de ânimo aí das semifinais?
Aquela coisa do Corinthians ganhar na conta do chá e fica essa expectativa. Será que ele vai continuar na conta do chá agora que vai se confrontar com um time grande? Não sei, eu, na ordem, vamos dizer assim, na ordem do que está acontecendo, eu acho que se botar uma ordem dos quatro, vamos considerar que o Santos vá se classificar. Uhum. Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. Eu acho que o Corinthians é o pior dos quatro. Mas não quer dizer muita coisa, na hora que é grande contra grande...
E na hora que você junta 11 jogadores que, como o Corinthians juntou, com um senso ali operário, com um senso de solidariedade, o time do Corinthians tem um conjunto interessante. Você percebe que ninguém deixa de correr pelo outro ali. E evidentemente, futebol profissional tem muito disso.
Opa, acaba de entrar aqui no Ultrajano.
Entramos em rede?
Em cadeia.
Mas esse time do Corinthians está aquele passinho à frente. Você percebe que o coletivo do Corinthians funciona muito bem.
Mas o grande time, sem dúvida, é o Palmeiras, né? Né? Desse campeonato paulista.
Como diria o outro,
Não é um grande time, mas entre os quatro...
Tem banco, tem a sua torcida tem saída satisfeita, tem reposição de peça... O Eduardo Batista, que havia uma certa desconfiança em torno dele, eu acho que ele conseguiu sobreviver àquela coisa. Que hoje em dia o bando de jornalistas esportivos anda muito chato, sabe? Esses programas de comentário, em tudo quanto é canal fechado, se fala muito, é muito trololó, 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 não tem muita paciência não. Mas de vez em quando, o pessoal dizia o seguinte... Ah, o Eduardo Batista precisa conquistar o vestiário. Ganhava, isso também virou um linguajar. E pelo que tudo indica, conquistou o vestiário. Né? Soube calar o vestiário, ou alegrar o vestiário. O que, que é isso, para o pessoal em casa entender, pelo que eu entendo, né? Porque agora eu sou um centro de casa, né? Eu sou do lar.
Recatado?
Não sou recatado, mas sou do lar.
Inclusive, estou comemorando a persiana essa semana. Estou curioso para saber se resolveu o problema ali.
A persiana resolveu. Não. Estou procurando alguém que lave persiana. O negócio é o seguinte. O cara saber conviver com titulares e reservas. Aquele cara que está no banco. Geralmente, o cara que está no banco pode minar, reclamar para a imprensa.
Isso é mole, né?
Quando você consegue administrar isso, você consegue começar a sobreviver legal. E o Eduardo Batista, que aí em princípio diziam que ele não tinha tamanho para o Palmeiras, porque você entrar no lugar de um cara que foi campeão é sempre meio brabo, né? Você entrar no lugar de um cara que está mal, é mais fácil.
Aí você fala, deixa comigo.
Deixa comigo que eu vou tentar resolver.
Agora, é uma loucura também, porque quando o time é ruim, o time é fraco, o técnico tem que tirar leite de pedra. Quando é bom, essas cobras juntas aí, não sei não. Pô, tem que se virar, né? Não dá. O Neymar entrou numa dessa semana, né? Publicou uma foto com o Messi, abraçado com o Messi, e disse, disseram que a gente não ia se dar bem. Porque tem muito disso mesmo, né? Será que o Neymar vai gostar do Messi?
Muita coisa me irrita.
Muita coisa me irrita muita também, José.
No Brasil de hoje, muita coisa me irrita. Principalmente de um tempo para cá. Lembrando ao nosso querido ouvinte que falaremos um pouco dos 100 dias dos prefeitos do Rio de São Paulo. Entre algumas coisas que me irritam estão essas. Esses 100 dias aí. Muito bem. Não é? Mas eu quero dizer o seguinte. É aquela coisa, você fala assim, ganhou o jogo, aí o jogador sai e fala assim, ou foi campeão. Isso em qualquer esporte, só futebol, não vôlei, mas só nós sabemos que a gente
passou. Só a gente sabe.
Só o sacrifício. Só nós sabemos. Ora, bolas, dane-se, sabe? O futebol, o esporte, a gente sabe que acompanha mais de perto, que é sacrifício, sabe? E não é por isso que. O outro também passou. É igual querer levantar a mão para os céus, quer dizer, foi ajudado pelos céus e o outro. Os céus não ajudou, danou-se. Né?
Na hora da crítica, não deixa a imprensa pra lá, a gente se fecha. Na hora do elogio.
Mas quando precisa.
Na hora que tá tudo bem, que é legal vender, né? Enfim. A gente tá falando em técnico, só pra anunciar que durante o programa Zé no Rádio caiu o Paton. O técnico da Argentina não é mais o Edgardo Balsa.
Também vou te contar.
Só não é brincadeira,
pataquada. Falando que Paton fez pataquada. Foi péssimo. Eu acho que o Paton ele tem uma trajetória de Libertadores, né? Mas a passagem dele pelo São Paulo também deixou a desejar. E ele à frente da seleção argentina, hein, Ovidio?
Nossa.
A Argentina não pode estar no lugar que está ameaçado.
De jeito nenhum.
Ficar na repescagem, sei lá.
E aliás, assim, os técnicos sul-americanos que vieram recentemente para o Brasil, Osório no São Paulo, aquele do Palmeiras que era o
Careca,
o Paton também Paton, no São Paulo.
É, mas é o seguinte, os grandes técnicos argentinos estão muito bem empregados.
É. Lá fora, na Europa.
É, o Paton é a segunda linha. Você é. Tem o Bielsa, você tem o Pochettino,
São Paoli.
Não é? Uhum. Esse pessoal é a primeira linha. É.
E eles não têm esse fetiche de ir pra seleção, isso tá meio embaixo, né? O cara tá bem lá. Não acho que,
pintou um luxo, hein, Paulão?
Pô, o Luxemburgo acertava esse
Dá
time.
Um jeito na Argentina.
Perto do Balsa? Tá louco.
Professor, vamos perguntar ao nosso ouvinte, pessoal que tá ouvindo o Zé do Rádio, que hoje vai até o final do jogo do Santos. Tá no intervalo do Santos, tá 1-0 do Santos. Gol de Davi Braz. Golaço, aliás, né?
Muito bonito.
Vocês já imaginaram o nosso querido professor dirigindo a Argentina? Seria possível uma coisa dessa?
Imagina a apresentação.
Não deixa de ser uma baita de uma história. E ele teve, teve bons anos para estudar espanhol, né? Não tem mais a desculpa.
Não, mas o espanhol dele deixou desejar um pouco lá no Brasil. Vou fazer uma pergunta para quem está ouvindo a gente para responder. O Leandro vai pegar aí. Não sei se o ouvido é capaz de responder. Eu também não sei a resposta. Vou fazer a pergunta. Tem que pesquisar aqui. Técnicos brasileiros, já que nós estamos falando isso, técnicos brasileiros que trabalharam no futebol argentino. Opa. Técnicos brasileiros que trabalharam no futebol argentino. Eu estou lembrando de dois agora de cara.
Esperamos um pouco?
Vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco. Sabe, eu vou pensando, aqui e tal, não é?
O Pedro está de Taquara, Rio Grande do Sul. Bruno de Lauro de Freitas. Túlio de Uberlândia. Heriberto de Contagem. Quem mais? Fábio de São Bernardo. Vitor Hugo de Brusque.
É, a pessoa tá botando a cidade.
Agora
hoje,
bota
né?
a cidade. Então,
nós pedimos que colocasse
a cidade. Deilson Antônio. É hoje o cantor Noite Ilustrada, o Mário de Souza Marques Filho, que era de Pirapetinga, faria 89 anos. Um abraço de serra.
Noite Ilustrada, que foi um grande cantor da noite. É, fez muito sucesso com uma música, né? Com várias, mas tem uma que se destacou, que é a... Nossa, você destacou e eu não lembro. Isso foi muito bom. Atenção, Brasil.
O cara bombou, mas bombou. Você não estava muito ligado.
Estou meio distraído aqui. O nosso
toalha de mesa?
Hã?
Pode ser toalha de mesa?
Não, não é toalha de mesa.
Não. Pô, agora eu vou passar primeira, vexame
aqui. Vou passar vexame aqui. E virou o nome de viaduto, né? Tem um viaduto ali.
Viaduto Norte Ilustrado.
Na Paulista, né?
Aqui do lado, subindo a Rebouça.
Aqui do lado. É, olha, amanhã, a partir de 9h30, lá no... Ultrajano, no Face, no YouTube, teremos na Sala do Zé. É o quinto na Sala do Zé. E teremos alguns convidados. Eu estou esperando a resposta do Nirlando Beirão, jornalista, que está fechando lá a Carta Capital agora, ficou de telefonar, em breve vai telefonar. Mas tem dois ligados à música popular brasileira que vocês vão gostar muito. Nós temos o Renato Braz, cantor excepcional, e temos a Bruna Caran. Nós temos aí na ponta da agulha. Vamos começar com quem?
Vamos de Renato?
Renato.
Vamos de Renato.
Atenção que é para se emocionar, hein? Será? Se isso fosse nos anos 60, certamente estaríamos sendo agora invadidos pela Polícia Federal.
Não que não é.
Você entendeu?
Agora tem invasão virtual, né? Sabendo
nós
dessa.
Nós temos sofrido invasão virtual. Querido ouvinte, temos sofrido aqui, logo depois que o Zé no Rádio estreou, ataque virtual, e já chegamos a descobrir de onde vêm alguns ataques. Vocês podem imaginar. Vou dar só uma pista. De um fulaninho que teve na Hebraica do Rio, seguidores daquele que fez palestra na coisa cretina daqueles associados que que levaram essa figura para fazer palestra lá na Hebraica do Rio.
Zarabatanas cibernéticas, que não hão de nos matar, o Zé. Agora,
um abraço para o meu amigo Almir, cuja tese dele, tese de boteco, é que o hacker é o novo jagunço. O jagunço do século XXI é o hacker, é o invasor de site.
Só uma coisa, porque Cláudio Arregui já veio aqui e falou que Didi, no River, lançou jogadores que seriam campeões do mundo em 1978.
E tá falando isso agora?
Acabou de escrever aqui pra gente que é um dos técnicos brasileiros.
Você sabe, boa essa, Arregui, porque eu não me lembrava do Didi lá no River, mas é um. Eu me lembrava de outros dois. Uhum. Ou seja, a lista vai aumentar já. É. Cláudio Arregui já colocou o Didi, nosso querido Valdir Pereira. Você sabe que o Elvídio, quando entrou aqui no estúdio, a primeira coisa que chamou a atenção dele foi aquela foto, temos uma foto ali do Pelé com o Garrincha.
Aquela, né?
Aquela.
É hoje... O quadro, o prego ali é reforçado. O quadro, esse quadro é pesado.
Tem que ser. Não, e outra coisa, é o Pelé com a camisa do Santos, o Garrincha com a camisa do Botafogo, os dois jovens, no Maracanã. Curiosamente, o Maracanã está vazio atrás deles. Isso que me impressiona.
É verdade,
né? Mas o Elvídio ficou meio assim, chocado, no bom sentido, porque ele acaba de editar e preparar um especial que irá ao ar em breve na ESPN, feito em parceria com o Canal Azul, que é o Garrincha quando jogou no Corinthians. Conta um pouquinho pra gente, Elvídio.
O ano passado fez 50 anos que o Garrincha passou pelo Corinthians. E não foi lá muito bem, porque já estava bombardeado completamente, o joelho comprometido, estava fora de uma condição física. Tanto é que o Botafogo já queria se livrar do Garrincha, porque não estava mais jogando o que sabia jogar.
Não tinha mais condição para
jogar. Não, porque a última grande exibição do Garrincha no futebol foi aquela final com o Flamengo no Carioca de 62, depois da Copa do Mundo do Chile. Né? No Chile ele arrasou, acabou com tudo.
Né? O grande nome da Copa.
E esse jogo com o Flamengo também foi 3-0.
Que tem muitas imagens no canal 100 desse
isso,
jogo.
Isso, exatamente.
Eles vêm pra cá, vêm pra lá, vêm pra cá, vêm pra lá.
Até uma curiosidade.
E saírem comemorando um gol,
pulando o fotógrafo. Numa dessas jogadas que saiu um gol, aquele gol de cara do Vanderlei, não.
Do Botafogo, viu?
Do Flamengo. Bate na cara de um.
Pode ser o Vanderlei, cara.
Pode ser
o
Vanderlei, né? Pode ser. Quem tá marcando ele ali na.
O Gerson.
O Gerson e o.
E o Paulo Henrique.
Não.
O Jordan.
O Jordan atrás.
Jordan na Mangueira.
É, porque o Jordan falava pro Gerson. Vai nele.
Esse jogo, a escalação do Gerson para marcar o Garrincha, fez o Gerson sair do Flamengo para ir pro Botafogo. Flávio Costa,
fogueira, hein?
Botou ele nessa fogueira e falou, não quero mais. E acabou indo para o
Deu
Botafogo.
Mim.
E foi jogar junto com o Garrincha.
Então, assim, o filme tem essa grande característica de juntar Garrincha e Corinthians, porque o Garrincha... precisava para ele mesmo uma nova chance para provar que ele ainda podia jogar futebol, e o Corinthians precisava contratar alguém de peso para conquistar um título paulista que não vinha desde 54.
Uhum.
E só veio depois de 77.
E já estava com a Elza Soares, os dois
se mudaram para São Paulo.
Para a Elza foi muito bom mudar para São Paulo, porque tinha Record bombando, festival,
e se apresentou em programas da Record. Se apresentou em boate, se apresentou lá em Santos, naqueles clubes.
Uhum.
Tinha o clube de regata Vasco da Gama, tinha o Internacional, e o Garrincha ia junto com ela. Então, enquanto a Elza se apresentava, ele ficava sentado numa mesa, rodeado de gente, contando histórias de futebol, tudo, com uma garrafa de uísque. Então, é uma história maravilhosa, assim, como um clube se empenhou para tentar...
Salvar o Garrincha, vamos dizer.
Exatamente.
E se salvar também.
Tanto é que o Corinthians foi o primeiro clube do Brasil a instalar aquelas coisas lá, aquelas máquinas de ginástica e de recuperar...
Na fisioterapia?
Fisioterapia.
Por causa do Garrincha.
Por causa do Garrincha.
Como é que ficou o título?
Garrincha, do Timão.
Garrincha do Timão. Vídeo, a gente falou aqui de Chapecó e tudo mais. Dá para eleger, aí você usa o critério que você quiser, sentimental, se foi o que mais te fez evoluir como profissional, como pessoa. Dá para eleger a cobertura da sua vida?
Isso.
Enquanto ele pensa, eu vou dizer uma matéria recente do Euvídeo que me emocionou muito. Foi uma matéria que ele fez com um jornalista argentino que mora na Espanha. E esse jornalista fez uma matéria muito, muito bonita, com as mulheres, os jogadores que morreram. E elas escreveram cartas, e foram muito publicadas na Marca, jornal Marca espanhol. E a matéria ficou muito bonita porque pegou as moças da ESPN lendo trechos como se fossem as mulheres. E a edição ficou muito bonita e emocionante. Matéria recente. O vídeo sobre o problema lá de Chapecó que emocionou muita gente.
Mas
cobertura.
Assim, cobertura, assim, a mais recente ligada à tragédia não foi em Chapecó. Foi em Cianorte, terra do Danilo, goleiro. Eu e o Rafael fomos para lá na sexta-feira. No sábado teve aquele velório coletivo lá no campo, na Arena Condá. E ficamos, então passamos todo sábado lá com a família do Danilo, primos, tias.
E dali vocês foram para Cianorte?
A gente já estava em Cianorte. Nós já estávamos em Cianorte.
Ah, já estava em Cianorte.
Fomos direto para Cianorte. E vendo assim, a casa onde a família mora e onde ele morava quando pequeno, dá para um campinho de futebol desses assim. E da janela do quarto dele dava para ver assim uma trave de futebol. É onde ele começou a jogar. E nesse dia, no sábado já, no dia do velório, tinha uma molecada jogando lá, nesse campinho. Aí pediam para, pô, quem que agarra no gol aí? O neguinho, pô, sou eu. Aí pusemos ele no gol, chutando bola para ele. E ele falando do Danilo, que queria ser que nem ele, era o ídolo dele e tudo. E, enfim. Mas o grande momento é quando chega o cortejo lá no centro de convenções de Cianorte, onde se daria o velório do Danilo, com a mãe dele, a dona...
Aquela senhora que ficou conhecida.
É.
Sim. Porque
saía,
abraçou o repórter, né?
Todo mundo.
É, a pessoa, a mãe assim, mais forte que eu já conheci. E na hora que o caixão entra assim, nesse centro de convenções, uma multidão de gente, O rosto da mulher do Danilo parecia que era uma máscara da qual ela nunca mais iria se livrar, sabe? Uma massa assim de tristeza. Tudo.
E esse foi o momento mais...
Ah, foi. Para mim foi o momento mais marcante, assim, mais
daqui a pouco
emocionante.
Daqui a pouco a gente vai falar de grandes coberturas, de Copas, de Olimpíadas.
Tem mais técnico, hein? Tim. Técnico do São Lourenço.
Foi muito bom você falar, porque esse aí eu tenho uma ligação muito estreita. Elba de Pádua Lima, popular Tim.
Que é um nomaço, né?
Foi jogador do Fluminense, tricampeão, jogou a Copa de 38. Ele era aqui de cidade perto, Rifaina, cidade perto de Ribeirão. Jogou na Portuguesa Santista, foi pro Fluminense. Ele foi campeão pelo São Lourenço do Almagro. Trouxe pro Brasil o Doval, Narciso Horácio Doval, que depois foi ídolo do Flamengo e do Fluminense. Trouxe o Fischer, é o Lobo Fischer. E trouxe o Andrada, que todos jogaram com eles na Argentina. E eu me aproximei muito do Tim, porque a minha mãe tinha casa em Rio das Ostras, e ele também. Então passei vários natais com o Tim, férias com o Tim, e ele é aquele cara que falava de futebol o tempo inteiro. A gente ia nas férias e ele pegava assim umas tampinhas de garrafa e ficava dizendo como é que ele ia armar o time para enfrentar o... Ah, hoje eu pegar o Botafogo, olha só, vou parar ali... E quem era companheiro dessas aventuras e conversas que iam se estendiam pela madrugada era o querido amigo Fernando Calazans, que eu sempre levava para colunista de Globo, grande jornalista, que passava férias comigo na casa da minha mãe. Então, Elba de Pato. Mas vou falar mais outro. Vou falar outro vídeo.
O Cláudio Arregui falou mais um aqui.
Vicente Feola.
Feola.
Vicente Feola foi técnico do Boca e levou para o Boca uma delegação brasileira. Levou Maurinho, Paulinho Valentim, levou Almir, Dino Sani, Orlando, quarto zagueiro. Vicente Feola. Tem mais.
Eu vou falar um aqui.
Fala um.
Oswaldo Brandão.
Oswaldo Brandão.
Campeão com o Independiente.
Exatamente.
Cláudio Arregui lembra do Delém, que parece que treinou o Maradona na base do Argentino Júnior. Aí é o Arregui.
É o Arregui, mas o Arregui ele pode ter sido, mas o Delém jamais foi técnico de time profissional.
É, parece que treinou na base.
O Delém formou jogadores na base do River. Uhum. O Delém foi um atacante do Vasco, centroavante do Vasco. Se não me engano, o nome dele é Quevedo, alguma coisa. O último time dele foi o América, que ele jogou muitos anos na Argentina, parou de jogar, tentou voltar para o Brasil, jogou um mês no América e voltou para a Argentina. Mas foi responsável pela formação de muitos jogadores importantes do futebol argentino.
Eu acho que o D'Alessandro saiu das mãos dele também.
E morreu já há algum tempo, mas ele é importante. O Arregui lembrou bem o Delém. Mas está faltando gente aí.
O nosso amigo Bruno Winkler lembrou de Silas. Silas treinou São Lourenço também.
São Lourenço, é verdade.
E jogou lá também.
Jogou lá.
Foi campeão lá no São Lourenço e ficou como técnico.
Pessoal, vamos falar agora do futebol, já que falou em Arregui. O Arregui pode entrar aí dando também sugestões, se metendo na conversa. Ele que esteve aqui no segundo programa. Fala do Campeonato Mineiro. Porque teve a volta do Dedé. Uma volta até emocionante, porque fez um gol depois de anos, né? E a derrota do Atlético.
O Dedé é um caso raro. Que primeiro que zagueiro não tem a mesma moral que atacante no imaginário do torcedor. É difícil um jogador... ser zagueiro, ficar tanto tempo machucado e quando volta machuca de novo.
Eu vou desmentir.
E a torcida bancar, né? Ele voltou, a torcida bancou, tem carinho por ele. E ele não é um cara muito midiático, quer dizer, ele não ganhou a torcida por causa de entrevista, não. Ele ganhou a torcida pelo que jogou num Cruzeiro campeão recente.
Mas tem zagueiro que conquista o coração e hoje eu vi um jogo dele. Que tá 14 anos no time dele.
Você viu
Luizão do Benfica.
Esse é um...
14 anos já?
Falando que ele saiu do Cruzeiro pra lá, tá 14 anos. Ele se machucou seriamente. Quando voltou, ficou na reserva. Nem na reserva às vezes ficava. A torcida exigiu a volta dele. Ele voltou a ser titular e parece que renovou por mais algum tempo. 14 anos de Dedé de Luizão.
Que os São Paulinos que estão nos ouvindo não comecem a querer Lugano também no titular, né?
Não, mas o Roberto Dias teve seu lugar no coração do São Paulino.
E lembrando que o Dedé foi eleito um dos maiores brasileiros de todos os tempos, né?
Foi,
naquele programa do SBT, posição 63.
Um programa do SBT
Dedé do Vasco. Era a alcunha.
O que era isso?
Era os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Você ia votando lá, o pessoal ligava, votava o Dedé. Ocupou a posição 63.
Coisas de Silvio Santos.
Ele jogava muito bem.
Mas não fala isso pra mim.
É muito legal.
Disputou pau a pau com o Machado de Assis.
Eu não sei se ofende, mas o Garrincha ficou na posição 73.
Não, palhaçada.
Final, acho que deu Santos 11 Dumont.
Minutos. 11 minutos do segundo tempo, continua Santos 1-0. Vamos dar palpite da Copa do Brasil?
Bora. Mas enxuta, né? A Copa do Brasil tem 5 jogos. Os 5 que passarem vão encontrar os times que vêm da Libertadores, os times que entram depois. Então é. Tem parada boa aí.
Começa aí, Sport e Joinville.
3-0.
Paulo.
2-0, Sport.
2-0 com o gol do Diego Souza. Tem dia brado.
São Paulo e Cruzeiro, Leandro.
0-1.
Jogaço esse.
0-1.
Vitória do Cruzeiro aqui. O jogo aqui?
O jogo Morumbi. Aqui. Quinta-feira, Morumbi.
O São Paulo não sai mais do Morumbi, né?
O São Paulo não sai mais do Morumbi. Mas é que o Cruzeiro tá jogando uma bola especial aí.
Tá. Então é a vitória do Cruzeiro para você.
Sim. 1-0 São Paulo.
1-0 São Paulo.
São 2-1 São Paulo.
1-1. Goiás e Fluminense.
Isso eu vou no 2-2, né?
Esse acaba na ida, para mim. 3-0 Fluminense, já lá em Goiânia.
Você acha?
É mesmo?
Eita ferro.
Eu vou de empate aqui, 1-1 também.
Eu vou de 1-0 Fluminense. Vitória e Paraná.
2-0 Vitória.
Opa, acompanhe o relator, 2-0.
1-0 Vitória.
2-0 Vitória. E olha outro jogo em croado aqui. Inter e Corinthians.
Isso é complicado.
Isso é um 0x0.
Nossa, é um 0. Eu ia falar um Oxaço.
Olha,
um
0x0, cai
é uma coluna do meio pintando o quadradinho.
Falando em Vitória e Bahia, teve um Bavi esse fim de semana, né? Que vai ter, nós vamos ter vários Bavis disputando várias. E o. Morreu gente, né?
Dois torcedores baleados.
Morre um torcedor nas proximidades do estádio. Esse confronto de Bavi já havia uma certa previsão de violência e tal, porque é uma disputa absurda. E vai ter muito Bavi pela frente. Se não me engano, faltam uns 4 ou 5 ainda esse ano.
Vão se pegar na Copa do Nordeste, não é essa semana ainda. Esse era para fechar a primeira fase do Baiano.
2x1 pro Vitória.
2x1 pro Vitória, na Fonte Nova. E
Carlos Henrique Santos, de Deus, 18 anos apenas, foi o torcedor que... Dois foram baleados, ele morreu.
O pau quebrou no Paraná, uma briga entre Atlético e Paraná.
O Everton, a torcida pegou no pé dele o jogo inteiro, quando acabou o jogo ele foi pra cima da torcida, né? Pediu pra cantar mais alto, chutou bola. E acabou que o pessoal do Paraná...
Brigou todo mundo.
Foram pra cima dele e deu uma brigaiada.
Foi
a
chamada via de fato generalizada.
Você sabe uma coisa? Eu vou falar uma coisa aqui politicamente completamente incorreta. Mano, eu adoro ver o sururu em campo.
É bom, né?
Sabe?
Bom, você já esteve, não é?
Eu já estive no América Olaria, o Almir brigou com todo mundo. E o sururu inesquecível pra mim, não vi, só vi em fotos, mas é uma coisa marcante. Foi um Brasil-Uruguai. Que brigou todo mundo, mas tem fotos do Bellini batendo, o Didi, que nós acabamos de falar aqui, dando uma tesoura voadora em dois jogadores do Uruguai.
Que cenaça, né?
Uma cena linda. O Mário Américo, que era jovem, era lutador de boxe, distribuindo burdoada em todo mundo. Tinha um zagueiro do Uruguai chamado William Martins, que bateu para Chuchu também. Foi uma briga histórica, provocada também pelo Almir.
Como no Bangu e Flamengo.
Como no Bangu e Flamengo. Foi um grande sururu também no Maracanã, em 66. O Almir correndo atrás do Ladeira. E depois todo mundo correndo atrás do Almir. E teve sururu América Olaria num dia do meu aniversário. Na rua Bariri.
Campo do Olaria.
Né? Campo do Olaria. Tudo o Almir, né?
Teve a briga com do Rivelino, no Brasil-Uruguai.
Brasil-Uruguai, né? Que o Rivelino desce a escada. Bateu na bunda assim na escada.
Era o Ramírez, né?
Sérgio Ramírez, né?
Depois virou técnico, jogou no Flamengo.
Não, quase se radicou aqui no Brasil.
Eu acho que ele chegou a ser técnico do São José, aqui no Vale do Paraíba, com uma particularidade: ele dava instrução com um cone. Ele põe um cone na boca pra voz dele.
E você sabe que ele tocava muito bem, né? Na música, várias matérias dele tocando violão.
Olha, o cone não pegou, né? O cone não criou tendência. Daniel Figueiredo, tá ouvindo. Da ocupação, Povo Sem Medo do Ebu, do MTST, chorou com a versão de Renato Braz Internacional. Todos se emocionaram muito lá na ocupação do MTST, ligado no programa.
Eu não sei se não foi no Ebu, não. Foi em Guarulhos que houve uma pancadaria, muita gente saiu ferida. E não foi a PM que fez isso, foi a guarda
Civil Metropolitana
que agrediu e bateu firme na moçada lá. Muita gente se feriu. Foi em Guarulhos, anteontem, eu acho, se não me engano.
Tem o Aurélio aberto, hein, Paulo?
Aurélio, hein?
Sururu, espécie de molusco, árvore da família das tiláceas, briga ou confusão entre várias pessoas, o famoso fuzuê. Tem também, o sururu pode ser também motim, revolta, festa de estudantes ou vulva. Veja você.
Festa de estudantes é o sururu
vulva
também.
Vulva?
Coisa.
Eu não conhecia sururu. Sururu é vulva?
É vulva também.
Loucura esse dicionário.
Sururu você come, não tem o nome de sururu.
Tem um caldo de sururu.
Caldo de sururu.
Que é bom para quem vai ressaca, né?
Que no caso é um molusco.
E tem também sururu de capote. Não tinha o sururu de capote? A banda sururu de capote? Não era que tinha isca de furo, sururu de capote. Dá uma olhada no sururu de capote.
Sururu de capote?
Sururu de capote.
Sávio Guadalupe, tá ouvindo de Lima, no Peru.
Que isso?
Mandando um abraço a todos. Que coisa, hein? Briga histórica foi a do Edmundo, naquele jogo contra o Vélez. Essa foi...
Ele apanhou.
Né? Cláudio Arregui lembra o Zandoná. Pessoal mandando abraços aqui pra...
Eu lembro aquele sururu que briga todo mundo. Não adianta o cara sair correndo, todo mundo atrás.
É a generalizada mesmo.
Briga generalizada.
Cenas lamentáveis. Né?
Vamos recordar aqui, estou vendo aqui, o Bauza caiu do cavalo na seleção argentina.
Caiu. Um abraço.
E o pessoal gostou da história do Luxemburgo aqui. De repente a gente cria um sururu aqui também. Amanhã amanhece algum jornal aí com o Luxo.
Mas já tem alguma notícia nos jornais argentinos, nos sites argentinos aí, prevendo um substituto? Vamos. Entra aí, vamos ver lá.
Vamos checar o diário Olé aqui.
Olé, vai no Olé.
Pá, pá, pá.
Continua o Santos.
Opa. Tem aquela interrogação. Um contato com o Cholo, Simeone? É uma afirmação.
Vai largar o Atlético.
O que está fazendo o Sampaoli? É outra... Está tudo no campo da especulação.
Isso é tudo Olé que está falando?
Isso, tudo no campo, tudo cercado de interrogações.
Bom, então já que nós estamos falando do Simeone, nós vamos dar palpite agora da Champions. Tem rodada.
Isso.
Tem rodada.
Champions. Tem rodada. Isso, tem rodada na Champions. Bom, o Atlético enfrentou o Real Madrid, né?
Bom jogo, 1-1, né? Empatou e saiu comemorando.
Nós temos semana da Copa do Brasil, do Champions, depois tem Libertadores ainda
também,
de palpite.
Também.
Juventus e Barcelona refazendo a final de 2 anos.
Bom, vamos lá. Borussia e Mônaco, Leandro.
2-0. O time alemão.
2-2.
É em Dortmund.
Em Dortmund.
Eu vou no Borussia também, 1-0.
O Mônaco anda muito bem, mas eu acho que em casa o Borussia faz 1-0. Juventus e Barcelona, ô desgraça.
Gostei da brincadeira, vai ser 4-0 pro Juventus e vamos ver o Neymar na volta. Vamos ver o que ele
aponta. Vai dar pronta a outra.
Né? O grande encontro de Daniel Alves, né? O Daniel Alves falou antes do sorteio: não quero pegar o Barcelona, jogou a zica, pegou. 1-0, 1-0 Juventus, eu vou. Joga bem em casa.
2-0 Barcelona.
2-1 Juventus. Atlético Madrid do Simeone, que segundo o Olé. Tá sempre cotado para a seleção, mas ele tá sempre cotado e sempre diz que não, né?
É.
Contra o Leicester.
Isso aí vai dar zebra, hein? 0-1.
Não.
É mesmo?
0-1.
Aí ele vai para a seleção argentina.
Isso.
2-0 pro Atlético.
1-0 Atlético.
2-0 Atlético de Madrid. Falta um jogo, que é um jogo pegado, importante. Bayern de Munique e Real Madrid.
2-0 Bayern de Munique.
2-1 Bayern de Munique.
2-1 Real.
Opa, 1-1. Bom, então já demos palpites aqui da Copa do Brasil, já demos da Champions. Daqui a pouco a gente vai falar também dessa entrevista, das entrevistas do Caetano e do Gil, a Folha de São Paulo, a ilustríssima, que boas entrevistas, maravilhosas. Gente inteligente é outra coisa, né?
É como é bom você abrir um jornalzão de papel e perceber que alguém trabalhou ali com cuidado, carinho, calma,
porque
tempo.
Hoje em dia a gente fica preocupado, vai chegar na banca, não vai encontrar mais jornal nenhum, né? Do jeito que a coisa tá. Mas...
Um detalhe aqui dos comentários, é muito bom, né, isso daqui. Porque aí o Léo Oliveira comentou, Cláudio Arregui monstro. Ele tá chocado com os comentários do Arregui. Então. A interação tá se dando até aqui.
Nós paramos no Silas, no Oswaldo Brandão, no Feola...
Delém,
Tim e Didi. Os técnicos brasileiros do futebol argentino. Eu acho que...
Deve ter mais gente. Vamos ver se deve pinga mais gente aqui.
Talvez lá para trás, bem lá para trás.
Teve Feola também, né?
Feola falamos, do Boca. Né? Vamos para onde agora? Mais gente falando?
O Charles Hamilton colou aqui nos nossos comentários uma letra inteira. Tem uma música do Djavan que se chama Sururu de Capote. Eu não vou pôr pra gente ouvir antes de uma avaliação prévia.
Não, né? pode botar.
Djavan.
Eu acho que a banda do Djavan se chamava Sururu de Capote, mas tinha uma banda chamada, mas coloca o Djavan.
Vamos ver o Djavan.
Sururu de Capote
do Djavan, hein?
Qualquer coisa quem do Djavan diria. É boa.
Olha lá, hein?
Bom, o Santos continua vencendo 1-0. Se continuar 1-0, vai para pênalti.
Já está com 22 minutos.
22 do segundo tempo. Eu falei que amanhã é dia da Sala do Zé, né? Lá no Ultrajano. Nós temos o Renato Braz, que a gente já ouviu aí emocionando muita gente com o Internacional. Mas tem a Bruna Caran. Vamos colocar a Bruna cantando Lupicínio, que a gente pode falar um pouco do Grêmio depois. Grande torcedor. Vamos lá? E autor do hino. Uhum. Bruna Caran tocando acordeon e cantando Nunca.
Não.
Aí entrou.
Opa, de novo. Opa, entrou de novo.
Entrou o
gravador. Pera aí, peraí. Agora sim.
Pode por... tocar de novo. Agora, mas... Olha a cor de manhã.
Nunca, nem que o mundo caia sobre mim.
É um vídeo caseiro, tá?
Nem se Deus mandar, nem mesmo assim. As pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão.
Esse pedacinho é ótimo. Agora,
saudade, é. Diga esse moço, por favor.
Vem cá, não vamos falar nada do Rio Grande do Sul. Nós já falamos que o Internacional pega o Corinthians na Copa do Brasil.
O Grêmio tem compromisso na Libertadores, meteu 5-0 no final de semana.
Vamos falar agora da Libertadores, então?
Vamos de Libertadores, só para comprar. O Grêmio foi 5-0 no Veranópolis. Edilson, Barrios, Luan, Bolanhos e Pedro Rocha.
E a...
Foi para a semifinal empolgado.
E a crítica desse jogo, se podemos dizer assim, diz que o Grêmio fez uma atuação digna do 5-0 mesmo. Não foi só 5-0, foi uma atuação que encheu o torcedor de otimismo para a Libertadores. Contra o Veranópolis.
Fabuloso Veranópolis.
Feita a ressalva do poçante
agora Veranópolis. Grêmio e Novo Hamburgo de um lado, Inter e Caxias do outro. As semifinais do Gauchão começam no final de semana.
Bom, palpites de Libertadores agora, hein?
Isso.
Nós já falamos.
Agora vai.
Copa do Brasil, Champions e Libertadores. Vamos começar com o Atlético Nacional, que o vídeo acompanhou
em Chapecó. Time forte, joga bem.
Contra o Botafogo, que vem. Não falamos do Carioca ainda. De uma vitória sobre o Fluminense.
Isso. Nacional de Medellín não estreou com vitória, vem na necessidade, vai ganhar o jogo 2-1.
Também estou achando, pelo que eu vi lá em Chapecó, e olha que o Atlético Nacional perdeu esse Borja, o Guerra, que foram campeões.
Mas mesmo assim é um time forte.
Conseguiu se dar a volta por cima. É um time muito forte.
2-1 você também?
2-1 Atlético Nacional.
Eu vou 2-0, acho que não dá pro Botafogo, não.
É 2-1 para mim. É um bom placar pro Botafogo, 2-1. Flamengo, um jogo entre times brasileiros. Flamengo e Atlético Paranaense.
Eu fiquei chocado com os pontos que o Atlético Paranaense perdeu na estreia, em casa. Fez um grande jogo
contra
o
Brasil.
2-0, tomou dois gols no final.
Perdeu de virada, né?
Empatou com sabor de derrota. Acho que é um time que fez duas boas partidas, então vou de empate, 1-1, vai conseguir arrancar esse empate no Rio.
Eu vou de empate também, 2-2. Eu gostei concordo com você, gostei do Furacão nos dois jogos aí.
Eu sou mais Flamengo. 1-0.
Flamengo é Flamengo.
Tem que lembrar só o seguinte: o Flamengo não vence há 4 jogos. 4 jogos empatando. Quer dizer, então, se o Flamengo não venceu o Atlético em casa. Sabe como é que é aquela coisa de crise, prenúncio de crise.
Mas é uma grande oportunidade para vencer.
Mas é uma grande oportunidade também para jogar para a corner qualquer possibilidade de crise. Gol anulado da ponte, né? O Elvídio falou... O Flamengo vence, 1-0. Aí vamos agora para Palmeiras e Peñarol. Grande Peñarol.
Mais um resultado econômico, 1-0 Palmeiras.
Eu acho que é o dia 12 de abril, já tem que mostrar se tem laranja pra vender. 3-0 Palmeiras.
3-0, né?
Ah, já tá na hora do time.
Eu vou 2-0 Palmeiras.
2-0, lembrando que o Peñarol jogou no fim de semana o clássico contra o Nacional e Montevideo e empatou, né?
Empatou. Peñarol perdeu na estreia de 6 pro Jorge Wilstermann.
É verdade.
Não sei que jogo incrível esse. Agora, Atlético e Sport Boys.
4-0. Atlético vai de boa.
3-0.
2-0. No Independência.
2-0.
O Sport Boys não fez nenhum gol, hein?
É um time 4. Já foi time importante. Agora o Grêmio, que nós falamos do Grêmio aí, já tudo, né?
Eu acho o seguinte, já que o Grêmio
falamos
ganhou 5-0 do Veranópolis, eu acho que ele pode, pelo menos, meter um 3-0 no Deportes.
Aí tem 8 gols em 2 jogos.
Sem levar nenhum.
Sem levar nenhum.
O Iquique, que estreou com derrota pro Guarani em casa, eu acho que é 4-0
Grêmio. 3-0
Grêmio.
4-0, Grêmio.
Ô, louco. Posso falar um pouquinho do Palmeiras e Peñarol?
Vamos lá.
Manda breve.
Que é o seguinte. Palmeiras e Peñarol decidiram a Libertadores de 1961. Foi a segunda edição do torneio. E eu estive alguns anos atrás lá em Montevidéu e conheci, entrevistei, fiz uma matéria com ele, com Néstor Gonçalves, zagueiro do Peñarol, da seleção uruguaia, e que estava naquela briga de 59 também.
Que nós falamos agora.
Isso. O Palmeiras perdeu, o Peñarol foi campeão com um empate em 1-1 aqui no Pacaembu, mas no jogo de lá, no Estádio Centenário, o jogo foi 0-0 até o finalzinho. E o Néstor Gonçalves contou para mim como saiu o gol do Peñarol no finalzinho do jogo. O Djalma Santos tinha uma jogada clássica dele. Que era levantar a bola com o pé.
Fazer uma embaixadinha com a bola.
E bater. Só que ele bateu, mas a bola, segundo o Néstor Gonçalves, bateu nas nádegas de um atacante.
Nas nádegas é bom, né?
De atacante do Uruguai. E sobrou pro Spencer.
Spencer?
Fazer 1-0.
Não era o Spencer 3, era...
Não.
O Spencer eu acho que não era uruguaio, equatoriano.
E aí aqui o Peñarol jogou mais fechadinho, tudo, mesmo assim conseguiu empatar 1-1 e levou, se tornou bicampeão da Libertadores. E nesse dia o Néstor Gonçalves, ele fala do ataque mais poderoso que o Peñarol já teve. Cortes, Pedro Rocha...
O próprio.
Spencer. Tinha o meio esquerda que era bom. E o que ele fala de Rocha. Tá. Na lateral.
Agora
na ponta esquerda.
Agora tem o Pedro Rocha. Que,
do Grêmio.
Do Grêmio, né? Ele é você. Não tem nada que ver com o Pedro Rocha, famoso uruguai jogador. É.
Agora, só uma corneta retroativa aqui. Não dá pro Djalma Santos sair driblando. Aos 44 do segundo tempo. Fazer. Ou ele podia?
Podia.
O gol foi aos 44 do segundo tempo. Foi aos 44?
Passou.
Bom, vamos. Já pensou o Davi Luiz, 44 do segundo tempo?
Vamos voltar pra música. Lembrando que amanhã tem Renato Braz na Sala do Zé. Agora vamos botar o Renato Braz com Clube da Esquina.
Que horas é o Sala do Zé?
9:30 da noite.
Vamos de Renato Braz com Clube da Esquina.
Que isso? Eu achei estranho esse Clube
tá
da Esquina. Esse Clube da Esquina aqui. Eu acho que não é
a versão
que
do
Bela Bartók. Como diria outro, não é bem isso, não. Apertou o botão errado.
Clube da Esquina, agora vai. Acho que agora temos, hein?
Agora sim.
Dividem a noite, a lua e até solidão. Neste clube a gente sozinha se vê pela última vez. À espera do dia, naquela calçada, fugindo pra outro lugar. Perto da noite estou, o rumo encontro nas pedras, encontro de vez.
Canta muito, hein?
Num grande país eu espero do fundo da noite chegar, mas agora eu quero tomar suas mãos.
Me emociona muito ouvindo essa música.
Vou buscá-lo onde for, vem até a esquina, você não conhece o futuro que tenho nas mãos.
Lindo. Ó, tem gente entrando aqui pelo Trajano e vendo que a Thalita lá do Conceição diz que teve, inclusive no último Trajano, faz arroz de sururu.
Pois é, mandaram aqui também.
Não é?
o Juliano Gagliardi. Pessoal, sei que o assunto é mais futebol, mas avisem o Trajano que alguns moradores do Beco do Batman estão pintando os muros de cinza, apagando os grafites. E tem vídeo aqui rolando na internet que
não acredito
que estão passando a tinta cinza agora, entender.
Moradores?
Não é possível.
A denúncia aqui do ouvinte é essa.
Olha, se for isso é um absurdo, eu moro ali perto, até vou tentar ir atrás. Só faltava essa. Bom, é o gancho que a gente precisava.
Se pintar o...
É o gancho que a gente
sentia. Tem um prefeito aí que só faltava essa, fica velho rapidinho também.
Né? Antes da gente falar do prefeito, vamos só de vinheta aqui, né?
Vamos.
Parei.
Minha vinheta parei. Não, vamos começar.
Tá rolando uma música eletrônica que eu não sei de onde que vem.
É, vem do vizinho. Do éter.
Que loucura. Eu vou fechar o...
Fecha aí.
Aqui tudo e começar de novo.
Fecha, galera. Porque nós estamos ouvindo coisas tão belas aqui. me emocionei com o Clube da Esquina. Um
batistaca.
Aí vem um batistaca aí danado. Não, vou começar pelo Rio de Janeiro. O bispo lá prometeu mudos e fundos e tem uma administração confusa que não consegue ir adiante. As pessoas não notam nenhum progresso, nenhuma atitude... Que demonstre que as coisas estão indo. Algumas ideias tapafúdias, como aquela de querer blindar as escolas depois da morte da menina. A educação, o pessoal não recebeu uniforme, material escolar. Há uma proposta para se mudar o currículo escolar na Câmara de Vereadores. Exatamente, você imagina, andando 10 passos para trás. Ele tentou nomear o filho para a Casa Civil, mas foi impedido pelo Ministério Público. Então é uma administração que... O Globo deu uma matéria hoje dizendo, dá a impressão que não começou o título da matéria do Globo. E ele que teve uma votação enorme, principalmente entre as camadas mais pobres, da Zona Oeste, Zona Norte e tal, e até agora a coisa não andou. Eu confesso a vocês que não votei, votei no Freixo, desejava alguém mais ligado, mais jovem, mais ligado à cidade, com outra visão de mundo, de tudo, e andamos para trás no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que coitado do Rio de Janeiro, né? Tem o governo estadual, que não devia estar comandando, porque ele sofreu um processo, mas continua como governador. Antes do Pezão se recuperar do câncer, era o Dornelles, que parece uma múmia paralítica, né? Então tem problemas no governo estadual e no governo municipal. Aqui, em São Paulo, onde nós estamos, recebo até uma informação nova aqui. Você falou do cinza, né? Olha aqui, o prefeito, o Bonitão, ele já tem uma marca para 100 dias. 8 mortos e uma centena de feridos na marginal com aumento da velocidade.
Façanha, né?
É uma façanha. E é uma coisa marqueteira, é uma coisa que tenta se aliar a empresas, fazer um governo passando pires nessas empresas para que elas participem do governo. Vamos ver até onde isso vai. Mas ele tem um apoio de uma parcela da população. Apesar de que sai uma pesquisa nova da Folha dizendo que o índice de rejeição, que era no início muito favorável, já começa a aumentar. E que a maior parte dos paulistanos não quer que ele abandone a prefeitura e que não votaria nele caso seja...
Saia
da prefeitura para ser presidente da República. Faltava, né?
O que é um absurdo.
Tem um documento interessante, está no portal Imprensa. Imprensa, uma ironia, Imprensa com cedilha, né? Então o endereço é imprenca.com. Que toda semana publica o semanal do retrocesso, digamos assim, né? É o semanal. Porque assim, termina o mandato, é tanta coisa que acontece em 4 anos que a gente nem sempre lembra de tudo, né? Então, fazendo um documento semana por semana, você acessa ali e a gente acaba vendo ali tudo elencado, documentado e consegue perceber como pensa, né? O Flávio Gomes, que estava aqui semana passada, né, Zé? Escreveu hoje sobre uma entrevista do Dória em que ele afirma que o Autódromo de Interlagos vai ser... Que já despertou interesse da iniciativa privada, exatamente. A gente não sabe de quem, e que vai ter um hotel de luxo, e eu não consigo enxergar um hotel de luxo atraente no meio do Autódromo de Interlagos, enfim. É uma...
Mas você sabe que uma das maiores críticas aos 100 dias do Dória é a falta de transparência. Uhum. O prefeito, ele divulga esses... como se fossem programas de televisão, porque ele é sempre acompanhado de gente que o filma e divulga nas redes sociais, mas o Tribunal de Contas do município apontou 9 irregularidades no Corujão da Saúde e pediu a comparação entre os números divulgados na imprensa e os verdadeiramente realizados. Até quarta-feira, no entanto, o Tribunal de Contas não havia recebido os números do programa. Quer dizer, passado quase 60 dias do envio do ofício, o executivo começou a fazer publicidade na mídia televisiva e eletrônica para divulgar esse corujão, mas não enviou até hoje o que foi solicitado pelo Tribunal de Contas.
Pois é, eu tenho uma dúvida muito grande, talvez eu não tenha lido o suficiente para que eu pudesse encontrar uma resposta, que é sobre o corujão. A pessoa vai no hospital, agenda exame. Aí faz o exame. E depois? Ele vai ser atendido aonde? Nesses hospitais do Corujão? Ou tem que voltar lá para um centro de saúde? Porque a cobertura da imprensa para por aí, né?
É.
E festeja essa pretensa facilidade, suposta facilidade da população poder agendar e fazer o exame.
Em relação...
Eu não sei o que acontece depois.
Em relação ao bispo, nosso bispo lá do Rio de Janeiro, tenho aqui umas informações, que é o seguinte, vamos lá, matéria da carta capital, o primeiro discurso dele falou não à legalização do aborto, não à legalização das drogas, não à ideologia de gênero da criança, já saiu chutando balde assim. O que acontece com ele na educação, por exemplo? Na educação, bom, na segurança pública, segundo levantamento feito, é um deserto de ideias, né? O Luiz Eduardo Soares, que é um ex-secretário de segurança pública, um especialista na área, diz que a segurança pública permaneceu na campanha nesses primeiros meses sendo uma terra de ninguém, um deserto de ideias e compromissos. Na educação, houve aquela proposta de blindar, que foi rebatida por todos os especialistas, dizendo que escola não é prisão, né? Que é uma coisa absurda.
Quer dizer, fazer uma fortaleza.
Fazer uma fortaleza. Mas tem uma coisa aqui. Em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, cabos eleitorais da Igreja Universal e vereadores da base do bispo ocuparam as galerias entoando palavras de ordem, punhando faixas e cartazes com dizeres: abaixo a erotização das nossas crianças, abaixo a ideologia de gênero. É um projeto de lei da escola sem partido que querem que passe na Câmara de Vereadores do Rio.
Tá, e aqui em São
Paulo... E aqui
Paulo,
temos esse aquele... glorioso...
Fernando Holliday.
Fernando Holliday, indo às escolas, pressionando, intimidando, ameaçando os professores. Ou seja, 100 dias que não...
de nada.
De nada.
E ainda aqui em São
Apesar
Paulo...
Apesar do estadalhaço todo, do marketing todo aqui em São Paulo.
Eu estava até aqui com a notícia aberta e nos lembrou aqui também o nosso amigo Deilson Antônio, que o João Dória está fechando também a Escola de Choro, né? Vai ter o fim do Clube do Choro.
Fechou.
Nessa quarta-feira, das 11 às 15, ali na hora do almoço, vai ter um ato no Viaduto do Chá. O Clube do Choro e vários artistas de muito nome se pronunciaram aí, Hamilton de Holanda, Rogério Caetano... Segundo a notícia aqui do Clube do Choro de São Paulo, a Secretaria de Cultura possui 0,8% do orçamento da cidade. E o Clube do Choro, por sua vez, representa 0,1% dos recursos da Secretaria. O Clube do Choro custa 500 mil por ano. E é um dos equipamentos culturais, aí, das ações culturais que foram pegas pela navalha do Dória.
Eu falei que amanhã... às 9h30, a Bruna Caramba está na sala do Zé e ela gravou, junto com o Chico César, uma música, uma letra até do Pedro Amamovai, na época do carnaval, recentemente, contra o assédio. Vê se você acha aí. E chegou a ser bem executada. Ela e Chico César.
E só registrar aqui enquanto você acha, Leandro, o pessoal perguntando do It's Time, que é a nossa sequência da programação hoje, em razão do jogo do Santos, a gente está esticando um pouco o Zé no rádio, assim que acabar indo aos pênaltis ou acabando no tempo normal, o pessoal do It's Time, que é o programa que trata de MMA, da galera do MMA Brasil, entra no ar. Pedimos desculpas aí para quem, de repente, marcou o horário que costumava entrar, uma ocasião bem especial, tem um jogo decisivo pênalti, na segunda-feira.
Tem 43 no segundo tempo, continua 0-0 Santos, continuando assim, vai para pênalti.
Mas tem programa, os caras estão aqui já, logo mais começa o It's Time.
Tá na mão aqui,
tá
ó.
Na mão, vamos lá.
Marchinha de carnaval.
Marchinha de carnaval. Chico César e Bruna Cara.
Se você diz não, eu sei que é não ou se é não, e que só é sim. Se assim você disser, não importa o que é que você vai vestir, eu não vou te tocar sem você consentir. Eu só quero ver é você sorrir, dançando em tom de igualdade, sem nenhum motivo pra se preocupar. Eu só quero ver é você brilhar, brincando em plena liberdade, como deve ser e hoje será.
José Maia, um bom ator?
Deixa ela entrar agora aí, a Bruna.
Celebrar o amor, irradiar a axé. Quero seu amor. Se você quiser, se embala comigo de boa, na brisa, na chuva, onde a gente couber.
O que você quer saber? Amor.
Se você acha o José Maia um bom ator.
É um bom ator. Eu achava, eu acho que é. O problema é outro. O problema é a postura. O problema é a postura.
Não virou um canastrão, né?
Não vou agora dizer que ele não era bom ator. Era um... Ele foi, ele se meteu, como diria, em palmos de aranha. Né? Ele teve uma atitude perversa. Está sofrendo por isso. Está apanhando por isso. Né? E apanhando com razão. Tentou se retratar, mas uma retratação mequetrefe. Uhum.
Tardia.
Com aquela nota, né?
Com aquela nota. E provocou mais discussão sobre o tema. E você imagina a coragem que teve aquela menina figurinista, né, de denunciar e até o fim. E ela está se preservando, porque você não vê ela em lugar nenhum, né? Ainda bem que ela está sendo preservada. Porque não foi simplesmente falou alguma coisa para ela. Não. Ele colocou a mão nela, nas partes íntimas, ofendeu, chamou de vaca, não sei o quê. Utilizando o fato de ser um ator conhecido, um galã e tal, e ela, vamos dizer, uma subalterna, né? Quem é você para, né? Eu posso fazer o que eu quiser, você tem que aceitar. Tomou um... E tá tomando...
Uma lição, né?
Uma lição. E a música tem muito a ver. Sobe o som da música do assédio.
Onde a gente couber, quero seu amor. Se você quiser, me olha, me beija, me molha, que cê é tão gostoso quando a gente quer. Vem pra perto de mim, meu bem, se você
tá
quiser.
Tá, Chico César e a Bruna Caran. Bruna Caran que vai estar com o nosso Renato Braz amanhã, lá na Sala do Zé, a partir de 9h30 no Trajano.
Vale uma dica?
Vamos lá.
Dia 12... de outubro, a Vila Belmiro completa 100 anos de existência, dia 12 de outubro. A partir de amanhã, terça-feira, até domingo, agora, no Museu Pelé, vai ser exibido um documentário que foi feito por um trabalho de conclusão de curso, TCC, na Casper Libre, que foi muito bonito, muito bonito. Então, o pessoal aí de Santos pode ir assistir, terça-feira tem a partir de 11 da manhã, tem às 3 da tarde também. De terça a domingo, agora, na semana, tem esse Vila Belmiro 100 anos de paixão.
Quase gol.
E a gente está vivendo uma loucura, né? Porque se sai um gol, acaba o programa.
Se não sai o gol, o programa não acaba.
O programa não acaba.
Falando em Santos, que está jogando ali, nós temos quase 45 minutos.
Aí o cidadão me dá um voleio da meia-lua.
O Santos que está jogando hoje no Pacaembu e não na Vila, está sendo editado o documentário da Lina Chami, né?
Gols.
Os gols do Santos. E como tem gol do Santos, né?
Ela que fez o filme oficial do Centenário do Santos, né?
Do Centenário. Na
exibição lá na Vila e tal.
Aliás, acho que no documentário que tem do Santos, aquele que começa com o Mano Brown e o Cosme.
Isso,
e o Cosme.
Isso aí. Cosme,
é. É, eu não sei se é nesse documentário ou em outro que tem, que alguém fala que o Santos é o maior time de cidade pequena do mundo. Será que é? Porque,
não, mas cidade pequena?
É, se é uma cidade com menos, vai, vou fazer um recorte aí, com menos de 300 mil habitantes, vai. Será que tem algum time de uma cidade...
Ih, acabou o jogo. Acabou o jogo. Vai para vamos aos pênaltis. Falando em documentário, eu recebi eu não abri direito, abri só um trechinho de uma moçada que fez um vídeo sobre o Cosmos. A Cosmos da Resistência. E é interessante, mostra a torcida do... Que o Cosmos recebe refugiados, é uma coisa meio alternativa, a torcida do Cosmos. Cosmos, que onde o Pelé jogou... Né? O Carlos Alberto, tanta gente.
Que atua numa liga.
Mas é uma paralela, liga que não é a liga principal dos Estados Unidos, né?
Não é a MLS.
Gente, terminou 1-0 pro Santos, nós vamos para os pênaltis.
Se cada time bater 10 cobranças aí, a gente tá perdido.
Vamos dar voz pro nosso ouvinte.
O que, que temos aqui?
Vamos dar
que
voz.
O pessoal tá citando as cidades aí, não?
O Alexandre Franco não fala cidade, mas fala o país. Tá na Austrália, tá ouvindo a gente diretamente de um café.
Que hora deve ser na Austrália?
Não é que toca no café, é amanhã, né?
Já, lá na Austrália já é amanhã, né?
Já é ano novo na Austrália, essa altura aqui.
É igual ano novo.
Saco, né? Nada, delay de fogos, nada pode ser pior do que fogos com atraso.
Eu acho que tem certas coisas. Ou assim, se o cara fosse diretor de redação para economizar, ele faria o seguinte: todo ano novo pegava a mesma imagem.
Mas não é?
E também toda a festa de Quiropita.
A matéria é a mesma.
A matéria é a mesma. Aquelas velhinhas fazendo molho de tomate.
Não sei quantos quilos de tomate.
Cantando a tarantela. E dizendo que botou não sei quantos quilos de tomate, não sei o que e tal. Pode pegar uma fita dos 4 anos atrás, que é a mesma coisa.
Tem o famoso caso da repórter que entra sempre ao vivo no Bom Dia Brasil, né? Que se acostumou a acordar às 3 da manhã, se maquiar às 4. Né? Sai de casa às 5 da manhã, entra ao vivo sempre às 6 e toda semana tá no CEAGESP, né?
Sensacional. Por incrível que pareça, o tomate aumenta e baixa, né? O preço ele não é estável.
Mas tem uma boa aqui, hein? Mas tem uma boa aqui, falando em coisa que você pode botar aquela imagem, que é uma coisa que eu vi aqui no Tijolaço hoje, muito bom. Assim, o boi mate na política. O boi mate, diz aqui, para quem não se recorda, foi o caso patrocinado pela revista Veja, que embarcou numa pegadinha de 1º de abril, são muitos anos atrás, e publicou a sério uma brincadeira sobre o cruzamento de células bovinas com tomate. Que já a carne já vinha com molho de nascença.
Que loucura, hein?
O tomate já vinha com carne com bom. E a Veja colocou como sério. E tem um super coleguinha, Iveson Alves, que promove todo ano o concurso Troféu Boi Mate e o prêmio King of Kings. Uma tragicômica competição para escolher a redação que mais se esmera em enganar seus leitores entre as matérias publicadas, as matérias mais cascateiras. Muito bem. Teve uma votação agora trimestral, do primeiro trimestre do ano. Ganhou a Folha naquela foto que teve a manifestação na Paulista, que quase não foi ninguém, que foi um fiasco, essa última manifestação, num domingo na Paulista, e eles colocaram na capa uma foto e uma bandeira. Lembra? Uhum. Uma bandeira imensa sendo puxada por umas pessoas. Só que essa foto é do ano passado.
Pois é.
Um monte de faixa fora Dilma.
Não, essa foto é uma bandeira. Era uma bandeira. Podia estar. A Folha colocou a foto de manifestação de 2016, como se fosse o fracassado ato do movimento Brasil Livre de 26 de março passado. Venceu a primeira seletiva para King of Kings. Aí tem mais aqui, ó. Olha o resultado aqui. Resultados da seletiva. Primeiro, a foto da Folha. Segundo, aquele maluco conhecido de todo mundo que disse ter levado mala de dinheiro para o Lula. Foi capa da Isto É.
Tá.
Cara completamente lelé. Esse aqui, exame os exemplos de Mick Jagger para defender reforma da Previdência.
Essa é maravilhosa.
O que foi isso, hein?
Ah, tentando falar assim que é possível você ser velho, trabalhar e ser descolado.
Foi capa da Exame.
Que legal, é sensacional. Apresenta, quarto lugar, apresentadora da Record diz que índios deviam ficar sem remédio contra a malária para morrerem.
Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Quinto lugar, delegado da Polícia Federal diz que não precisa de provas para aprender Lula. Uhum. Apenas timing certo. Sexto lugar, Polícia Federal afirma que carne é enxertada com papelão e vitamina C e é cancerígena a carne. E veículos publicam sem checar. Essa, as quatro cascatas. Mas tem gente que. As cascatas que não conseguiram se classificar.
Aí é mal, né?
Terão nova oportunidade na segunda seletiva. Foram. Estado de São Paulo, Estadão, acusa erradamente juiz do Amazonas de ligação com facção criminosa. E ele passa a ser ameaçado por outra facção.
Nossa.
Site 247 recebe informação de leitor. Não checa e publica que presidente do BIRD criticou o governo por acabar com programas sociais. Tem outro lado também, né? Ah. Hélio Gasperi defende que Temer deve ficar porque é ruim com ele, pior sem ele. E procuradores da Procuradoria-Geral da República dão coletivo em off para vazar nome da lista do Odebrecht.
Coletivo em off. Cada dia a gente aprende uma coisa, não. O Edmar Facó. O Edmar Facó tá pedindo um alvivaço aqui, trajando quem passa nos pênaltis. Assim, isso vai ficar velho em 4 minutos, ele quer.
Olha, tô ouvindo o Renato ali, isso, o Renato, o capitão. Como diz o outro, não é loteria, né?
Não é.
Mas eu acho que nós temos que louvar aí a Ponte, viu? A Ponte fazendo um papel.
Claro.
Bom, importante, indo até os pênaltis. Ganhou o primeiro jogo lá.
Não dá pra ver os olhos, né? Pelo olhar do capitão, você sabe se o time vai ganhar nos pênaltis ou não.
Mas eu acho assim, pela firmeza do Renato ali, com os braços cruzados.
Tá com cara, né?
Tá com cara. Né? Só lembrando que a ida aos pênaltis já define, é São Paulo e Corinthians numa semifinal. Palmeiras vai ficar sabendo daqui a pouco se pega Ponte ou Santos. Mais? O Deilson manda que amanhã vai tomar uma gelada em Cariacica, vendo a Sala do Zé. Será que a Sala do Zé vai ter uma TVzinha na praça, assim, em Cariacica?
Não, mas tem uma coisa muito legal. O Bar Madrid,
tá rolando,
nosso querido Bar Madrid, lá na rua Almirante Gavião, na Tijuca, coloca na TV do programa pro pessoal assistir. Já colocou no programa passado, vai colocar amanhã.
Um dia a gente chega lá. E ô Bar Madrid, bota aí Zé no rádio.
E o Fábio Amaral tá lembrando aqui que a Miriam Leitão disse recentemente na Globo News que, pensando bem, é bom que os professores não se aposentem, pois quanto mais velho, mais sábio. É um raciocínio. É um raciocínio lapidário.
Que coisa boa, hein?
Vamos colocar uma musiquinha enquanto o Santos. Quem vai bater primeiro é o Santos, viu?
Vamos ver quem é.
Botar o Renato Braz de novo?
Vamos botar outro Renato Braz?
Outro Renato Braz. Vale a pena. Aliás, as duas que nós apresentamos deles foram de arrepiar, hein? Nossa. Você me diz o que, é que você tem no Renato Braz aí que eu.
Vamos de. Vou clicar aqui no disco Outro Quilombo de 2002 do Renato Braz e nós vamos ouvir. Lindo. Crença.
Se até mentira que eu te amo tanto. Mas pode crer como se crê num santo que não se pode ver e te acompanha a cada passo. Faz o meu corpo.
Essa é menos conhecida, é uma música menos conhecida.
Corpo solto no espaço.
Diz o que você tem aí.
Outro Quilombo, Quero Ficar Com Você, Frutos da Terra, Crença, O Cololê. A Internacional, Na Ribeira Desse Rio, Fiz Uma Viagem. Tem um disco inteiro aqui, mas vamos
ver. Vê um outro disco. Tem uma coisa, Lamento Sertanejo, alguma coisa assim. Bom, o Santos acaba de fazer converter o primeiro pênalti, 1-0. O Aranha é o goleiro da Ponte, né?
É.
1-1, viu?
Empatou a Ponte. Lembrando que então, Santos e Corinthians já definido de um lado. Uma mão é Santos e Corinthians, a outra mão Palmeiras e quem passar aí dos pênaltis no Pacaembu. Devemos alguma coisa aqui, Trajano, da pauta pra gente.
Não,
já que os pênaltis estão encaminhados.
Devemos um comentáriozinho sobre Caetano e Gil, que deram entrevista magnífica daqui pra Ilustríssima da Folha. Tem uma pergunta aqui pro Caetano. Como você percebe a virada conservadora em vários países de Trump a Temer? Aí o Caetano. Era natural. Esperava por ela. Mas a realidade sempre surpreende. Muitas vezes volto à minha memória as palavras de Rogério Duarte, quando o Jane venceu a eleição para a Prefeitura de São Paulo contra um Fernando Henrique favorito em 85. Aí vai lá mais. Quando olha para as figuras de Temer parecendo saído de 53, e como disse Economist num artigo favorável a ele, com um gestual de mágico de palco, e de Trump, um pop retrógrado, me lembro do gosto do que acontece. Ele está se referindo que quando o Jânio ganhou, ele é até interessante.
O Rogério Duarte disse isso, né? Tem coisa que... Eu gosto do que acontece. Como querer pagar para ver, né?
Exatamente.
Vamos ver onde é que vai chegar. E perdeu o pênalti, hein?
Perdeu.
O David Braz perdeu o pênalti.
O David Braz, que fez o gol.
Que esse é um clichêzaço também, né? Essa é uma beleza da história. Perdeu no
pênalti. Tá 1-1, a Ponte vai cobrar o segundo pênalti.
Nossa, tá
entrou. Dois ouvindo Lamento Sertanejo, hein?
Que é um musicaço, né?
Pode aumentar.
Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo.
Bom, daqui a pouco vamos ter, né? O pessoal tá esperando a gente ali fora, né?
Tá esperando ali fora, mas a gente torce para não ser aquele 33 a 32, né? Que quebrou o Galvão Bueno também, né?
Só uma pergunta, é pessoal do MMA que tá
esperando? Não, mas eles são pequenos.
Eles são pequenininhos, fraquinhos, não são... Não é aquela turma fortuna, não.
O Mário pede um salve para Tatuí. A Auri diz, grande Trajano, sou sua fã. O Tomás Piccola, essa eu gostei. Bota o Trajano pra narrar um pênalti. Pô, não pode perder essa oportunidade, né? Eu joguei no ar. Você fica à vontade. O que mais que tem aqui? O Alexandre Souza dizendo que programa histórico com o Zé e o vídeo.
Tá 2-2. Ele já quer que a gente narre um pouquinho? Tá 2-2. Quem vai cobrar agora é a Ponte, podendo fazer o 3-2. A situação do Santos ainda não tá...
Periclitante.
Tá periclitante, hein, Elvídio? Vamos lá.
Atenção.
Atenção, Brasil. Com a musiquinha, hein? Ih, paradinha.
Caixa.
Nossa, caixa, hein?
Gola.
A situação do Santos se complica. A Ponte pegaria quem?
Palmeiras.
E o Corinthians pega
o outro jogo, Corinthians e São Paulo, já definido. Começa na semana que vem, né? Começa aí no final de semana da Páscoa.
Quem decide em casa?
Palmeiras decide em casa, certo? E o Corinthians e São Paulo, eu preciso checar aqui. Agora...
São Paulo não, Corinthians.
Não, é a ida Morumbi, Ida Morumbi, volta em Itaquera.
Ou seja,
Corinthians tem melhor campanha.
Ou seja, o Alinense não deformou essa classificação.
Não, ao que parece, São Paulo não vai mandar o jogo em Itaquera. Vai jogar em casa.
Não pode perder.
Eu ouvi alguma coisa.
E eu acho que a Ponte não vai mandar aqui na Pompeia também, não. Me parece.
Boa. Opa!
Tá lá,
e essa história que canhoto não pode bater pênalti, hein? Que cascata, né?
O Pepe, então, tava
perdido.
Que mais que temos aqui? Falamos de Djalma, falamos... Cora Coralina, citamos?
Citamos,
Cora Coralina. Morreu em 10 de abril de 85.
O Efemelo mandou um negócio pra ele, não foi?
O Efemelo mandou...
Efemérides do Efemelo.
Um site só de efemérides, viu, Trajano?
Um site de efemérides.
Ah, beleza, ele mandou aqui... Todo dia ele publica uma, vamos ver qual que é.
O Beatle esquecido, né?
O Beatle esquecido.
Será que fizer esse, acaba?
Aniversário de morte de Stuart Sutcliffe, o Beatle esquecido. Lá vem a Ponte, é gol.
Esse é o Ravanelli, né?
Tá pintando, hein?
Era pra Felipe Melo daqui bacana.
E como é bom ver um
bom
jogo...
Bom jogador esse
Ravanelli. É bom
Ravanelli,
ver um jogo de visitante, né? Bom, você imagina quatro, a volta tá, pra campinha.
Tá 4-3, não é isso?
4-3.
Se o Santos não fizer, já é.
Acabou. Tá, mas vai fazer.
Acabou o jogo.
E a Ponte vai perder o... Olha lá.
Lucas Lima.
Esse faz.
Aniversário do Roberto Carlos, hein?
Nós falamos do Roberto
Cano? Não, 44 anos, lateral esquerdo.
Roberto Cano de onde? É de Araras? Não, de Araras ele jogou, não, mas não é de
começou
Araras.
Começou na União, né? Deixa eu confirmar.
Ele começou na União, mas não é de Araras, não. É de outra cidade. É de outra cidade. Atenção, Lucas Lima, hein?
Garça. Garça. Garça, é de Garça, isso. É isso.
Olha que responsa, hein? Lucas Lima.
Vamos, Lucas.
É. Aranha no gol.
Vamos.
Atenção, atenção.
Caixa.
Bateu muito
tá
bem.
Lá.
Bateu.
O Marcelos Melo, Euvídio, pede pra você mandar um abraço pro Fernando, seu filho. Ele é de Taubaté e conhece o filho. Diz que ele é gente boa demais.
Nando, um beijo, filho.
Olha.
Primeira vez que eu vejo um ouvinte pedir
pro cara. Se a ponte fizer, ganhou, né?
Se a ponte fizer, ganhou.
Se a ponte fizer, ganhou.
O Messias Aquino cobrou. Cadê o meu salve? Um salve, o Messias Aquino.
Salve.
E Marcel, tá em Floripa.
O Abreu, que
como falou é que faz Twitter, pra, como é que faz depois para ouvir o podcast?
Ele, central3.com.br, fica lá para sempre.
E você assina. Assinando o feed, você não precisa mais ir ao site.
Pois é.
O programa vai até você, chega no seu celular.
Só jogar no teu tocador aí do teu celular, Zé no Rádio. Aí sempre que subir um programa, ele pinga automaticamente, você ouve. A partir de segunda noite ele já tá no ar.
Você vai, vamos subir daqui a pouco o programa.
Já sobe.
Quem vai bater é o Pocter, hein?
O que é o artilheiro, né?
E o goleiro apontou, hein?
E o vídeo.
Que corridinha.
Gol. Pintou. Pelo amor de
Deus. Ganhou a ponte.
Ponte Preta e Palmeiras é a outra semifinal. Ponte elimina o Santos no Pacaembu.
Depois de 8 anos, o Santos não é finalista estadual.
É isso, então?
É isso.
Você quer meia horinha para comentar a classificação? Já deu.
Só recupera. Palmeiras e Ponte.
Palmeiras e Ponte.
Corinthians e São Paulo. O primeiro jogo é no Morumbi.
Morumbi e Campinas.
E Campinas.
Palmeiras decide em casa também, tem a melhor campanha.
Maravilha. Agradecendo aí o vídeo. Falou muito sobre Chapecó. Sofreu aqui com Santos. Ouvimos boa música hoje, hein? Vamos terminar com Renato Braz de novo. Com a Internacional?
Não.
Só pra dar um gostinho.
Dá um certo ânimo. Depois dessa derrota.
Depois dessa, aí, né?
Valeu. Até semana que vem.
Até a semana.